debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre solidariedade. A solidariedade sertaneja é o tema. Eu vou falar do caso da criança Marlene Vitória. Estou com a mãe dela aqui, a Jennifer Keila Barbosa. Também tenho aqui nos estúdios as presenças de Denilson Gonçalves, Marcele Veras, Madalena Brito e também Patrícia Ramos, que integram uma espécie de comissão que foi formada para contribuir com essa criança depois que o caso dela veio à tona e a necessidade de solidariedade. Eu, há poucos dias, eu estive com a Jennifer e também via a pequena Marlene, né? Você deve lembrar desse caso. A Marlene Vitória sofre de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, uma doença que agride a pele e precisa de um tratamento que é muito caro, né? A informação, no dia que eu conversei com a mãe, é de que o Estado ainda estava exigindo documentos e que não teria começado a custear o tratamento mesmo após decisão liminar da Justiça. O dinheiro das doações, depois daquela comoção inicial, o valor doado pela população começou a cair, né? O ritmo inicial movido pela comoção da população aos poucos foi diminuindo, e os remédios, o tratamento não mudou, é o mesmo, tem o mesmo custo, tem a mesma dificuldade de conseguir, e esses medicamentos ajudam o Marlene a viver com o mínimo de qualidade de vida, né? Foi divulgada à época a conta na Caixa Econômica, agência 1433, operação 013, conta 19 mil, dígito 8, né? E nós vamos debater agora. Ontem aqui no programa, eu tive um e-mail do próprio Denilson, porque me ouviu falando sobre o caso do Lobsan, porque está acompanhando o caso da menina, e o Denilson fez meio um desabafo aí, falou genericamente, né, mas usando também um outro exemplo local, de que muitas vezes se consegue unir forças para apoiar, por exemplo, um clube de futebol, para fazer uma Copa como essa, né, e casos como o da criança acabam ficando em segundo plano. Então, e do Lobsan e outras situações. Então vamos debater isso. Você vai poder participar pelo 38381213. Eu quero primeiro saber da mãe, da Jennifer, como está a Marlene Vitória, mãe. Ela está melhor realmente? Qual é a situação de momento? Bom dia.
Bom dia, Nil. De momento, ela deu uma melhorada esses dias. Ela teve bastante ferimentos esses dias, saiu bastante lesões nela. De início, como eu estava fazendo a medicação com a ajuda de doações, né? Os amigos ajudaram bastante e ela conseguiu algumas medicações. Aí estava usando todo dia corretamente, como o médico passou, 4 vezes ao dia. E ela veio tendo uma melhora muito grande. Só que agora, como parou as doações, assim, baixou muito, aí a gente conseguiu. A juíza deu para o Estado cumprir em 48 horas, logo no, se eu não me engano, dia 4 de dezembro, mais ou menos isso, eu acho. Deu para o Estado cumprir, aí ele não cumpriu. Aí a juíza foi e bloqueou 8 mil reais. Uhum. E eu comprei 10 mil e pouco de medicação, só que não deu para passar nem um mês. Aí, como não dava para passar um mês, a quantidade dava para passar 15 dias, aí eu fiquei usando, passando nela só uma vez durante o dia. Só que como diminuiu de passar, aí começou a sair várias lesões nela. Lesões que até também não tinha saído antes. Sim. Aumentou bastante. Ela veio tendo febre, passou uns 3 dias, bem mal.
Agora, o que, que a justiça diz sobre o cumprimento do Estado? Você tinha me dito que o Estado estava fazendo exigências de alguns documentos, porque você tem uma decisão da justiça que, pelo que você está colocando, o Estado não está cumprindo, né? Só houve um bloqueio de um mês, mas é pouco diante da necessidade, né?
Pelo que eu vi, Nil, assim, eles só vêm arrumando uma desculpa após outra. Eles pediram para que eu viesse comprovar, né, viesse trazer, levar os recibos que eu já tinha até levado, né, do dinheiro que foi bloqueado da justiça. Já estava lá quando eles vieram fazer esse pedido, esses recibos já estavam lá há um bom tempo. Porque assim que saiu, eu fui logo para Recife comprar medicação. Então, já tinha levado. Aí pediram, perguntaram se ela podia ser atendida por outro dermatologista. O rapaz, o, o que trabalha com a juíza, já tinha respondido para eles também que ela poderia sim ser atendida por um dermatologista do estado, contanto que fosse um especialista e que passasse essa medicação.
Uhum.
Aí até agora nada. E pelo que eu me informei ontem, lá no fórum, foi que eles levaram para a fazenda. Eu não entendo esse modo de falar deles, mas falaram que eles levaram para a fazenda o processo e que vão esperar para ver o que é que eles vão fazer. Só que eu já escutei isso há muito tempo, né? Eles falaram que eles estão querendo cumprir, mas até agora não cumpriram, né?
Uhum. Com base no que você vem acompanhando da doação, como é que foi o começo das doações e como é que está hoje? Através da conta criada na Caixa.
De início, a gente recebeu bastante doações. Algumas daqui, né, algumas de Arco Verde também, que vem também bastante de lá, outras de fora. A gente recebeu bastante no mês de dezembro. Só que do final de dezembro em diante, já começou a cair. São, ficou bastante poucas assim, né? As doações.
E não deu para comprar mais a medicação. Essa medicação é manipulada aqui em Afogados? Ela já é feita aqui?
Tem umas oral, né? Umas medicações orais que são feitas aqui. Tem outras que são feitas em Arco Verde também, mas tem umas são feitas em Recife. Mesmo eles fazendo aqui, tem que vir
algumas substâncias de Recife.
De lá, que são as loções, são as medicações mais caras dela.
Uhum. Bom, estou aqui com o Denilson, que está acompanhando o caso, juntamente com as outras amigas aqui no estúdio. Né? Pelo que vocês vêm acompanhando, é isso mesmo que ela falou, né, Denilson? Houve aquele impacto inicial, que já era esperado, da comoção que o caso gerou, mas depois a coisa foi diminuindo e novamente há um certo risco aí para a qualidade do tratamento dela, que é um tratamento constante, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Nil, na verdade, é comum da população, naquele impacto do problema, haver as doações, né? Só que vai esfriando. E o caso de Marlene Vitória é um caso diferente, é um caso especial, porque Jennifer até esqueceu de falar que esse medicamento a gente conseguia com R$ 3.500. Hoje está em R$ 11.000 reais.
Por que subiu tanto?
No Júnior, só se a gente pedir
alguém
alguma explicação ao especialista, né?
Uhum.
Ter passado de 3.500 para 11.000, ele tem alguma justificativa disso?
Porque foi assim. De início, eu perguntei a ele, né? Porque eu comprava aquela quantidade que ele tinha passado, só que pela quantidade de vezes que ele tinha mandado passar durante o dia, nunca dava, sempre ia faltando, né? Às vezes, as meninas iam lá em casa e sempre falavam que estava acabando, mas não entendia por quê. Aí eu fui lá no médico e perguntei a ele, eu disse, doutor, o senhor colocou essa quantidade para passar o mês nela, só que nunca dá, sempre falta. Aí ele disse assim a mim. Ele disse, mãe, de início eu coloquei essa quantidade porque a senhora falou que não tinha condições. Então, como são medicações muito caras, eu passei para você passar nela de início. Só que para passar, a quantidade para passar o mês é essa. Aí ele passou logo a quantidade certa de passar o mês.
Uhum.
Que no caso são 3 litros da loção, são 3 litros de tacolimo e as outras pomadas, né? Que são...
Inclusive tem aqui com ela a receita atualizada, né?
Uhum,
e assim, é um caso complicado porque eu quero dizer o seguinte, esse caso de Marlene Vitória é um caso que não tem como a gente resolver. Eu sou bem sincero, não tem como a gente conseguir esse valor mensal.
Claro.
A gente tem que agora correr atrás do Ministério Público, de Justiça, de Governo, né? Já diferente da prótese de Lopson,
que eu tive uma despesa só, que é uma...
Que a gente vai ter que conseguir R$ 7.000, se Deus quiser, vamos conseguir logo.
Que prótese é essa dele?
Não, eu não sei.
Seria da mais moderna, que eu cheguei a comentar isso essa semana, né? Que existem no mercado próteses que fazem com que a pessoa tenha qualidade de vida, de caminhada, praticamente normal.
Exato,
né?
Na verdade, Nil, pra gente começar com essa ação de Lopson, eu pedi para ele procurar um médico. Se fosse um caso, a gente conseguiu um carro com o governo municipal. Uhum. Que ele tem que, eu disse, olha, Lopson, você tem que trazer documentos.
Especificar qual é a prova.
As especificações de tudo para a gente conseguir isso. Porque as pessoas que vão fazer a doação, vai querer e vai ter o prazer de lhe ver com a prótese.
Isso.
E já o caso de Marlene é até o resto da vida. Então é uma coisa que a gente tem que correr atrás do governo resolver. Né? A gente está aqui, acho que talvez nem para pedir mais doações. Uhum. Que agora já ficou complicado.
Pois é. De fato, a verdade é que existem, como a gente já falou na conversa anterior, existem alguns mecanismos, existem algumas despesas, né, que fogem um pouco só da questão do medicamento. Né? E nesse caso, as doações ainda poderiam ajudar. Mas como você está dizendo, para o grosso, que é o dinheiro do tratamento, só realmente o cumprimento dessa decisão judicial, porque a solidariedade por si só, você acredita, e eu também, a não ser que houvesse um grande empresário, uma alma caridosa que determinasse isso, mas isso, já que isso não acontece, já que é difícil acontecer, até na nossa realidade é difícil encontrar um padrão no empresariado, alguém consiga manter isso por tanto tempo.
Exato. Foi justamente por isso, Nil, o exemplo que eu dei, que eu acho que, até pelos alguns comentários que você já vem na rua, eu fui mal interpretado na minha colocação ontem, certo?
É isso que eu queria... Quero entrar nessa questão também.
É justamente por isso que eu citei ontem futebol, certo?
Uhum.
Eu não tenho nada contra o futebol, Afogados Futebol Clube. Quero que aconteça, que cresça, certo? Não tenho nada contra. Citei. É mais a questão da população, não do time. O time jogou, o time apareceu, lançou as propostas de arrecadação de dinheiro e rápido vai conseguir. E já tem informações que já passa de 30 mil reais.
Não, já está perto da inscrição.
Já está perto dos 77, né?
77,
pois é. Então, aí a gente vê dificuldade para conseguir 11 para um caso muito mais nobre, no meu ponto de vista, né? De saúde. Então, a questão que eu quero colocar não é o Afogados Futebol Clube, Nil. Inclusive, eu falei até do futebol nacional.
Isso, falou.
Né? Porque a gente vai... E outra coisa, tem empresário que deu X para o futebol, que deu também para a Marlene. Então, se o cara tem condições, ele doa a quem ele quiser. A questão que eu lancei, Nil, foi a facilidade e o amor que a população tem, que abraça no futebol. E como... é um pouco desprezada essa parte de saúde.
Uhum. Eu queria ler sua opinião, do jeito que você mandou para mim, para você explicar se você se expressou bem. Para a gente, inclusive, vou abrir para a população falar também. Você disse o seguinte: queria expor minha opinião sobre a atitude de boa parte da população sobre doações e caridade. Fico impressionado como as coisas são fáceis para conseguir, por exemplo, fundos para o futebol, já para causas mais nobres, como da criança Marlene Vitória, uma prótese para a Lopsan, o abrigo, faz 10 anos que se fala, etc. E você diz, não é a mesma coisa. Não só o futebol afogadense, como o nacional. País este que não temos estradas, saúde, educação, segurança, e já vai se gastando milhões e milhões para acontecer uma Copa do Mundo. O jeito que tem é se acostumar. Não tenho nada contra o Afogados Futebol Clube, apenas acho que tem coisas mais importantes para a gente priorizar. Foi o que você escreveu.
Correto. Né? E assim, Nil, se eu fosse escrever a minha opinião aí, eu acho que eu repetiria minhas palavras.
Diria a mesma coisa.
A mesma coisa. Uhum. Porque doações a gente faz para quem e para que a gente quiser. Não é isso?
Claro.
O que eu lamento é o seguinte, que o pessoal se mobiliza e sempre se sensibiliza muito com o futebol. E quando a gente lança uma causa, no meu ponto de vista, de mais importância, né, no meu ponto de vista, porque às vezes tem um ponto de vista de alguém que o futebol tem mais importância.
Uhum.
Então, quando a gente lança um problema tão grave como esse de Marlene, a gente termina ficando um pouco... assim, triste. Eu sei que Afogados é uma cidade que... Eu até digo assim, é uma cidade de doações. E quando a gente lança, aí no quente do problema, todo mundo chega. Né? E o tempo vai passando e vai esfriando. E a gente, graças à Rádio Pajéú, tem a oportunidade de vir de novo e repetir tudo que a gente falou aí há pouco menos de 60 dias para tentar ajudar a criança novamente. E também, Nil, quero aproveitar e... ver o que é que a gente vai tentar fazer, falar com o Lopson. Eu estive conversando com o Lopson e a gente escuta muito da população
dizia assim, pô, como o Lobson é forte, a gente vê ele sorrindo da mesma forma, faltando uma perna, mas ele disse a mim que a história não é essa. Ele disse a mim que chega em casa, fica deprimido, está com depressão, que chora. Então, eu queria deixar bem claro e a população informada que logo, logo, ou eu ou uma turma, vamos chegar, vamos aparecer com a forma que a gente vai bolar para conseguir isso para a Lobson.
E a gente está à disposição também para ajudar. A Madalena quer complementar sobre essa questão gerada assim, pela opinião. Diga.
Eu só queria dizer assim, Nil, que inclusive tem pessoas que... Quem está à frente aí dessa questão do futebol são até amigos nossos, tanto amigo meu como amigo Denilson. E a gente conhece bem que são pessoas de coração bom também. São pessoas que ajudam. E eu só quero ressaltar que, como o Denilson colocou, tem empresários, quero deixar isso assim bem, que tem empresários que ajudaram no futebol e que também estão ajudando Vitória, que inclusive mensalmente. Que quando o Denilson diz assim, que Jennifer não acrescentou a questão que esse tratamento, né, de Vitória, essa questão de Vitória a gente não vai resolver, é porque, assim, as outras questões vêm aqui. Vamos fazer uma campanha para a Lobson. Pronto, resolveu. Mas essa de Vitória é para sempre. E tem pessoas, reforço novamente, que estão ajudando o futebol e que já se comprometeu com o Jennifer, que para sempre também vai ajudar ela. E está fazendo isso. Está ela aqui, que é testemunha disso. Tem pessoas que, inclusive, não gostam nem que cite nome. Não é isso, Jennifer? Mas que são pessoas muito conhecidas nossas, são empresários, que têm um coração enorme aí e que estão ajudando ela mensalmente. E não é uma quantia boba, não. É uma quantia bem significante.
Ok. Bom, vamos liberar o telefone para quem quiser falar sobre esse caso, sobre essas opiniões aqui surgindo nesse tema da solidariedade. 3838-1213. Já tem gente para falar? Liberou o telefone? Vamos ver o que as pessoas têm a dizer. Alô, do telefone. Oi, quem fala?
Alô.
Oi, quem fala?
Marquinhos.
Oi, Marquinhos, diz lá.
Eu queria pedir pro povo ajudar essa menininha, porque nosso povo, se fosse pra festa, farra, todo mundo tava aí ajudando, pagando. Agora, para ajudar uma pessoa que precisa muito, eles não pedem, peço que ajude muito.
Pronto, Marquinhos, tá aí seu desabafo. O Marquinhos das Vozes para a festa, para outras coisas, né? E você, o que pensa? 3838-1213. Vamos ouvir as pessoas. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Fátima Feitosa.
Diga, Fátima.
Ô, Nil, é tão difícil ajudar. Ontem mesmo eu estava ouvindo o programa de Padre Alessandro na Rede TV. Aliás, na TV Aparecida. Ele se passando de mendigo. Se você ver a situação que ele passou, ele se fazendo, se sentindo na pele. Para passar para o mendigo, para ver a situação daquelas pessoas, pedindo as coisas. Me dê 5 centavos, me dê 10 centavos. As pessoas passavam e não olhavam nem para a cara dele.
Né?
Quer dizer, para ajudar o futebol mesmo, muitas e muitas coisas, festas, carnavais, arerê, como tem aí, a pessoa tem rios de dinheiro. Agora, para ajudar uma pessoa que está precisando, como esta menina, como Marquinho mesmo precisa, que a gente sempre escuta você conversando com ele na rádio. E tantas pessoas se negam. Okay. O nosso país, nesse sentido, é meio fraco.
Ok, amiga, então, dizendo aí, registrando a fraqueza de alguns corações aí em relação a esse tipo de contribuição, esse tipo de solidariedade. 3838-1213. É que você gostaria de opinar a respeito desse debate aqui sobre solidariedade? Alô, do telefone. Opa, caiu o contato. Pode ser também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Fabrício Marques, vocês estão certos. Hoje a maioria das pessoas só ajudam pensando em retorno, está dizendo aqui. Cláudio Kennedy, na verdade, essa moça só passa esse grande problema com a filhinha dela, porque, infelizmente, vivemos em um país em que as pessoas poderiam mudar algumas leis no país, só mudam leis para favorecer a eles próprios. Isso é a verdade. Todos que não têm condições de pagar um plano de saúde têm que passar por isso, infelizmente, humilhação. Ficamos jogando para o outro e nada é feito nesse país. Alô, do telefone. Opa, caiu. 3838-1213. O que você acha desse debate aqui, dessa opinião do Denilson e dos nossos, das pessoas aqui no estúdio? Oi do telefone.
Alô?
Quem fala?
Socorro Brito.
Diga, Socorro.
Para ajudar a menina, que é uma vida assim, ela é novinha, aí para viver. E toda mãe tem que querer que a filha viva, né?
Uhum.
E aí tem que ajudar, muito mais melhor do que ajudar os outros.
Uhum. Ok, amiga, sua opinião, 3838-1213. Lembrando que a conta para ajudar a Marlene Vitória está na Caixa Econômica, agência 1433, que é a nossa agência aqui em Afogados, operação 013, conta 19.19000, dígito 8. Alô, dígito 3, perdão. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Zélia, da Vazinha.
Diga, Zélia.
Primeiro, eu quero parabenizar o Denilson, a Valena, Marquinho, que estão dando toda a força a essa mãe. Que bonito.
Uhum.
Se a gente tivesse muita gente com esse coração tão doce, a coisa seria diferente. Um abraço para eles e saúde para a mãe.
Eu fico me perguntando, Denilson e também aqui a Marcele, a Patrícia que está acompanhando, Madalena, a mãe, eu fico me perguntando de que forma juridicamente, porque eu percebo nesse aspecto, a gente nota até pela fala da Jennifer, ela nunca viveu isso, de estar buscando juridicamente um apoio, de estar, a doutora Cristina Apolinário tem dado um suporte excepcional, indiscutível, né? Mas assim, a gente percebe a dificuldade dela às vezes de acompanhar isso. Nós temos aqui pessoas que têm, inclusive, algumas campanhas solidárias. Por exemplo, os nossos temos dois desembargadores filhos de Afogados. Temos um promotor que, em casos como esse, por exemplo, tem sido muito atuante, que é o doutor Lúcio, também filho de Afogados. Ou seja, esse grupo que está dando suporte já pensou, já procurou essas pessoas para, pelo menos, dar garantia, Marcele, de que juridicamente o Estado cumpra essa determinação da Justiça?
Nil, assim, a princípio nós estávamos preocupados em conseguir a medicação com doação, para enquanto esse processo, porque nós sabemos que é um processo muito demorado, uhum, e burocrático.
Isso.
Então, assim, a princípio, quando a gente esteve aqui para pedir mesmo as doações, para começar essa mobilização, a preocupação é que enquanto a gente tivesse nesses trâmites, a criança tivesse o tratamento, porque a gente sabe que um dia para ela sem tratamento é um dia de muita dor.
Uhum.
Né? Inclusive, vale ressaltar que a medicação dela só dura mais para 2 dias.
Essa que ela está hoje.
Essa que ela está hoje.
Uhum.
Então, assim, a mãe já tem regrado muito essa medicação, mas daqui a 2 dias, Jennifer está sem medicação nenhuma. Amanhã, né? Então, assim, a gente tem, através do Ministério, né, doutora Cristina fez o primeiro procedimento, a gente não entende bem essa parte jurídica, a gente tem solicitado esse apoio, mas, assim, a princípio a gente queria que as coisas fossem, né, se encaminhando para o tratamento. Hoje eu tive em conversa com Viviane, que é diretora do Hospital Regional, e representando Mary Delane, né, que é a nossa representante da Décima Geres. Inclusive, elas vão estar hoje, às 11 horas, quando a gente sair daqui, a gente vai estar reunida com elas, para elas falarem quanto Estado. Né? Porque o que Viviane me colocou hoje foi que, como mudou a medicação, tem que ser anexado ao processo, então, assim, já é mais outro trâmite. Elas vão também dar um posicionamento enquanto Estado, como representantes aqui no município, o que é que pode ser feito. Né? Mas a gente ainda não sentou, de fato, para conversar com esse apoio jurídico, nem recorreu ainda aos desembargadores ou outro tipo de apoio. Né? Uma coisa também que a gente vai estar pensando agora nisso, já que está, cada vez que passa, está havendo mais dificuldade para que isso seja resolvido. Então, assim, a gente vai buscar todos os meios, vai atrás de quem realmente for preciso, mas o que a gente quer, que a gente precisa, né, é que essa menina tenha um tratamento correto.
Muito bem, estamos de volta com o nosso debate, lembrando que tem sempre o apoio da Valério Construções, que vai realizar a construção dos seus sonhos. Estamos aqui falando do caso da pequena Marlene Vitória, com a mãe Jennifer, também com o Denilson, Marcela e Madalena Brito, Patrícia Ramos, e as opiniões vão chegando. A Maria Lourdes Queiroz pergunta, por que não fazem um bingo mensalmente, ou alguma coisa aí, com a ajuda do comércio, doando os prêmios? Já pensaram nisso, Denilson, Marcela e Madalena?
A princípio, o que está acontecendo é uma rifa, que foi organizada através de uma doação também, que quem articulou isso foi a própria Jennifer, né? Inclusive, a gente está distribuindo aí os talões, quem tiver interesse também pode dar uma ligadinha para que pegue esses talões para vender. E, assim, a gente vai ter que sentar para articular outras ações também, mas ainda a questão do bingo não foi pensado.
Uhum.
Né? Agora, assim, o que a gente só pede muito, Nil, é que, assim, às vezes a pessoa diz, não, R$5 só, é pouco. Não é pouco. Se cada um doar 5, 10, o que puder... Né? Porque, não, vou ter o trabalho de ir no banco depositar só apenas R$5, mas esses R$5 faz diferença. Quando junto uma somatória, eu ainda acredito muito na solidariedade do povo. O povo é bom, o povo ajuda. Então, assim, se cada um depositasse R$5, R$10, o valor que for, cada um sabe da sua condição e sabe o que pode ajudar. Isso aí a gente conseguiria, em pouco tempo, essa medicação dela, porque a gente vai correr agora para que não falte medicação para ela. É pouco tempo, né, que a gente só tem um ou dois dias, mas a gente está acreditando nessa solidariedade do pessoal que vai fazer uma doação para que a gente consiga ainda, até o final da semana, essa medicação dela. O valor que for, isso independe. O importante é a doação, que é assim, é mais urgente. Como a gente tem pouco tempo, a única coisa que hoje resolve tem que ser o dinheiro mesmo, o dinheiro em espécie, né? O depósito. E a gente vai estar também fazendo, a rifa corre no dia 4, e depois da rifa a gente pode estar pensando também em uma outra ação.
Uhum. Mais opiniões aqui que chegaram. Lourdes está em Bonfim de São José do Egito, e dizendo que para Deus nada é impossível. Jennifer, tenha fé, outras pessoas chegarão também para ajudar. Janaína Leandro, parabenizando Denilson pelas palavras e todos que abraçaram a causa da Marlene Vitória. Diga, Madalena.
Não, a gente só queria lembrar, Nil Júnior, que quando Marcelo coloca essa questão dos R$5, 10, que a pessoa deposite realmente, que a gente não pega em dinheiro, a gente quer reforçar isso. A não ser Jennifer. Pronto, quando a gente ia chegando agora, uma pessoa passou uma quantia para a Michele e Michele já repassou para a Jennifer. Pronto, a Jennifer, beleza, né, que é a mãe. A não ser que faça esse depósito, que nem eu, nem Marcelo, nem Denilson, a gente não pega dinheiro não. Até pessoas próximas a gente, quando vem, não, faz o depósito, por favor, porque a gente não quer pegar em quantia nenhuma, assim, em valor, né, em espécie.
Ok. Mais opiniões aqui? Pois não.
Não, é para esclarecer assim também, Nil, porque até próprias pessoas conhecidas assim, mas vocês estão se expondo, assim, não é a questão de exposição, né? Não é possível que a gente ia tirar proveito de uma situação dessa para aparecer ou para qualquer outro tipo de coisa. É bom deixar muito claro. A gente apenas está somando força porque a gente sabe que Jennifer, ela, assim, sozinha, é bem complicado para ela tentar, né, resolver tanta coisa, além de cuidar da menina, de ter toda essa preocupação. Então, assim, o grupo, nós, como estamos aqui representando, é uma força a mais nessa batalha dela. É bom deixar bem claro que aqui ninguém quer se promover pessoalmente ou em qualquer outro tipo de situação. Aqui a gente está na condição de ser humano, né, que se sensibilizou muito, que abraçou a causa, que vê o sofrimento dessa criança, que tem acompanhado desde o dia que a gente soube, que é eu particularmente, no dia que eu assisti a reportagem, e a gente só quer que realmente alguma coisa seja feita. A gente está sendo só instrumento para que a gente consiga uma melhoria na qualidade de vida dessa criança.
Uhum. Muito bem. Mais opiniões aqui. A Neilda Maria. Nil, acompanha essa pequena pelo Face, dói o coração em ver a situação dela. Tem uma filha também, graças a Deus, saudável, mas quem é mãe ou pai sabe e sente a dor dessa mãe vendo o que passou com a filha. Acho que o prefeito, o vereador de poder público deveriam também se mobilizar, pois tem dinheiro para fazer festa e por que não tem para ajudar a quem realmente precisa? Estamos falando de uma vida. Vamos doar, por pouco que seja, para ela vai ser muito, está dizendo aqui a Aneilda. Fabrício Marques, vocês estão certos, a maioria das pessoas só ajuda pensando em retorno, está dizendo aqui o Fabrício. A Catiúcia também está acompanhando aqui, acompanhando o debate. Quem mais aqui? Tem uma opinião também, Nil, Edjalma. Olha, rapaz, uma notícia boa aqui de um caso que a gente acompanhou, que também estava tirando nosso juízo e tem relação com a falta de ação do Estado. É o caso do Clélio, né? O Djalma está dizendo que receberam o telefonema do Otávio de Freitas depois da reportagem do nosso programa. Nós enviamos aquela reportagem para a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado e a cirurgia ficou para o dia 17. E está agradecendo aí pela força do programa e dizendo que o primo Lobsan vai conseguir a prótese, tenha fé em Deus. O Clélio é aquele caso do amigo que deu entrada 7 vezes para chamar, vai ser hoje, e aí entrava e voltava dizendo que a prótese não era aquela. Mas tem um questionamento aqui do Ricardo Santos, Denilson, está dizendo o seguinte, em relação a essa sua posição do futebol, você sabia já que isso ia gerar alguma polêmica. Ele diz, ó, queria dar minha opinião em dizer à comissão que busque mais, ele está usando o termo criatividade na questão da criança, como o pessoal do Afogados fez para arrecadar fundos. E dizer a Denilson que o futebol é o maior meio de inclusão social que existe. E que no encontro de jipeiros desse ano, ele faça uma movimentação também em prol da criança. E está dizendo que nesse evento tem muita gente que pode participar, que ele está dizendo aqui que é um evento de elite. O que é que você diz a ele aí? Essa sua opinião eu sabia que ia gerar muita gente concordando, mas também gente que discordasse, que é normal.
É correto, Neu. Essa questão do evento de jipeiro é um evento de elite. Eu concordo plenamente com ele. Né? Só participa do evento de jipeiro com o jipe participando. Se o cara tiver condições, ele não pode nem ter só um jipe. Né?
Uhum.
Ele tem que ter um jipe, ele tem que ter um carro para andar com o jipe, ele tem que ter dinheiro para pagar a inscrição. Por isso que o evento de jipe não precisa de doações. Entendeu? Esse é um evento que a gente faz por conta própria. Alguém do comércio quer expor a logomarca na camisa e faz seu patrocínio. Não é doação, é patrocínio. E a questão do que ele falou aí da gente usar mais ideias para arrecadar mais fundos, Nil, a gente tem rodado, o grupo daqui, eu, Marcelo e Madalena, mas o grupo da gente, se eu não me engano, são formados por 12 ou 14 casais, certo? Como você vier comentando, de outra família que a gente já está ajudando. Então, assim, a gente tem se batido muito, o pessoal, não de Afogados, mas o pessoal do futebol, realmente são inteligentes para arrecadar fundos. Até porque também conta com a paixão nacional, né? Que a paixão nacional é futebol, não é arrecadar fundos para carentes, para saúde, né?
Pode falar.
Eu queria colocar assim, que eu concordo que o futebol é uma grande forma de inclusão social. Mas para haver inclusão social, a primórdio tem que existir o mínimo que é saúde. Então não se pode haver inclusão social sem ter saúde. E assim, a questão da criatividade que ele fala... Nós temos. Agora, nós não podemos resolver tudo, né? Inclusive, a gente tem outros casos que nós ajudamos, que não vem ao caso a gente citar aqui, porque o mais gritante hoje é a situação de Marlene Vitória, né? E também colocar aqui esse evento de jipe não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. O evento de jipe é uma coisa particular, é um evento particular no qual meu marido é presidente, né? Nunca foi pedido doações. É um evento sem fins lucrativos, é um esporte que eles gostam, que existe um clube aqui na cidade. Né? Deixar bem claro que o povo não envolva isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Ninguém se promove através de jipe, o jipe é uma coisa que é a parte de toda essa situação. E dentro do próprio jipe clube, existem muitas doações. O jipe clube, inclusive, a gente tem a trilha ecológica aqui, que a gente faz, distribui cestas básicas. O jipe clube tem muitas ações.
Teve a trilha da criança, que a gente foi com todos os carros cheios de presentes para as crianças carentes.
Entendeu? E tem certas ações que a gente não é para estar divulgando. A gente divulga aquilo que a gente realmente vê, que a gente não tem força para... resolver. O que a gente consegue resolver sem estar divulgando, a gente faz, tranquilo. Né? Só deixar bem claro que não, essa associação não existe. Ele foi muito feliz quando ele vem colocar uma questão que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje aqui.
Bom, eu diria o seguinte, cada um no seu quadrado, vocês estão aqui num gesto de solidariedade e o foco tem que ser essa ação para a gente... O debate é importante, mas quanto mais a gente focar realmente... Estou registrando as opiniões, que tem que ser registradas. Exato. Mesmo, faz parte do processo. Mas, mãe, quais são os próximos passos que você vai dar a partir da saída daqui? O que é que tem na agenda, você, a comissão? Quais são os passos que vão ser dados nesse debate em torno do cumprimento da decisão da justiça e também... de mais ajuda para o caso da Marlene?
De primeiro, Nil, assim que a gente sair daqui, a gente vai ter uma reunião com Viviane, né, e a diretora da Geres.
Mary Delane. Que, aliás, então, se comprometeram a dar todo o suporte, né, naquele debate que a gente fez.
Viviane, elas vêm acompanhando, né? Agora, assim, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? Como a gente, então, hoje vai ser sentado para que tudo isso seja ajustado com elas.
Ótimo.
Aí, justamente isso, né? A gente tem que esclarecer algumas coisas, né? Resolver algumas coisas. Aí, independentemente do que elas venham me responder hoje, né? A diretora da Geres, né? Aí é que eu vou ver quais vão ser os próximos passos daí para frente. Uhum. Você entendeu?
O fundamento, se a gente conseguir, eu digo a gente, a sociedade representada por vocês como comissão, não é? Pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário, se houver a garantia do cumprimento da decisão da justiça, já vai ser um grande passo, né, Denilson?
Eu na verdade, Nil Júnior, a gente está aqui, a gente fala em ajuda, em depósito, em dinheiro, mas eu confesso que minha preocupação é resolver essa questão jurídica, que o governo do Estado resolva logo essa questão, porque, Nil, é um valor absurdamente alto. Uhum. Né? Então, se a gente lutar, se a gente batalhar muito, se a gente usar muita criatividade, fizer rifas e rifas para a gente conseguir a metação de um mês, né? Se a gente chegar a vender os 1.000 bilhetes da rifa, só dá R$2.500. Então, assim, minha preocupação é mais essa questão jurídica, não é mais nem financeira. A questão financeira, vamos correr mais aí, mas a gente não vai conseguir fazer essa correria todo mês, né? Uhum. Só procurar força agora jurídica.
Diga, Madalena.
O que Denilson coloca é que a questão jurídica vai garantir essa medicação todo mês para que ela não viva nessa angústia.
Uhum.
Porque eu vou até ressaltar o que Jennifer disse na primeira visita que a gente fez. Você vê, ela é uma pessoa simples, assim como a gente, mas não falta a comidinha de Vitória, não falta... Você vê Vitória limpinha, todo momento que a gente chega lá, casa limpa, organizada, Vitória também, bem alimentada. Então, isso não falta para ela. O que falta é a medicação. Então, a justiça determinando, a gente vai ter garantido essa medicação para que ela não viva essa angústia, esse sofrimento de que está usando hoje, mas sabendo que amanhã já não vai ter mais. Não
pode faltar, né?
E eu queria dizer a essa pessoa que se pronunciou que ela também nos ajude, seja mais um a ajudar a gente, não só ela, mas todos que se pronunciaram, que façam algo. E que venha com alguma ideia. Né? Às vezes você dá uma ideia, você deu agora do comércio, apesar que a gente sabe que o comércio vive aí sofrido, que tudo que se tem vai para o comércio para pedir patrocínio. Mas que se alguém, algum comerciante que esteja nos ouvindo agora, que Jesus toque seu coração e que faça alguma doação, que procure a gente para fazer alguma doação, para fazer uma rifa, um bingo, sei lá. Né? Então, a gente tá pedindo isso, essa ajuda, essa contribuição. Se não nos procurar, que procure Jennifer. Facílimo de encontrar a casa de Jennifer. Tem a escola ali de São Sebastião. Ela mora na rua por trás, na rua Virgílio Amaral. Uhum. Então, é coladinho com o muro da Escola São Sebastião. É facílimo de encontrar. Então, que vá lá, que procure, que converse com gente, que dê sua contribuição.
Uhum. Detalhe, mãe, a criança está tendo, digamos, está se buscando dar ela uma vida normal, né? Inclusive, está na creche ela agora.
Tá, graças a Deus, ela era para ter começado desde a semana passada, mas ela veio começar ontem devido às lesões que saiu nela, bastante grave, e a febre, né? Mas graças a Deus ela começou ontem, muito feliz, ficou lá na salinha dela, só ficou com o coração na mão, né? Devido também, como a gente tá falando assim, na verdade, essa medicação é apenas o início, né? De muitas batalhas que eu ainda vou percorrer pela frente, agora mesmo ela para tá usando os curativos e as proteções, justamente para evitar que ela venha ter lesões, né, se machucar na escola, porque até pegando nela, né, fere. Eu que sou mãe, às vezes pegando nela de mau jeito, faço lesões nela. Então, esses outros curativos, essas proteções ainda vão além do preço dessa medicação. Fica em torno de R$15.000 por mês, fora essa outra medicação. As alimentações delas também, que são todas especiais, que são suplementos alimentares, que ela tem que vir porque ela tem uma deficiência de vitamina na pele, né? Ela tem a imunidade muito baixa, então ela tem que ter todo um processo, fora essa medicação. Então, ainda vou ter que percorrer bastante para poder chegar lá, né?
Sem dúvida. Bom, mas eu quero aqui agradecer, dizer às pessoas que continuem contribuindo. Vou repetir a conta. Agência 1433, Operação 013, conta 19.000, dígito 3. 19.000, dígito 3. Diga, Denilson.
Não, Nil, eu queria só finalizar aqui. Agradecer muito a você, a Rádio Pajeú, que eu acho que... Eu acho que é depois de Deus, abaixo de Deus, a Rádio Pajeú é quem tem resolvido muita coisa, né? E espero em pouco tempo trazer essa notícia, como chegou a do Clério aí, né?
Claro.
Primeira pessoa a gente informar vai ser você, para você divulgar para a cidade que a questão de Marlene está resolvida através do Estado. Queria também deixar bem claro para o pessoal, se foi mal interpretado, queria pedir desculpas, que eu não, em momento nenhum, quis prejudicar o Afogados Futebol Clube, foi só a forma que eu achei de
desabafar,
e de falar a questão. E agradecer a todos que ajudaram ela.
Eu quero agradecer a todos também. Final do debate de hoje.